Olá, bem-vindos a mais um episódio do Expresso Imobiliário. Eu sou a Maribela Freitas e tenho comigo em estúdio o Eduardo Miranda, presidente da ALEP, Associação do Alojamento Local em Portugal. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, obrigado pelo convite.
A conversa de hoje vai ser sobre o alojamento local, nomeadamente o impacto que este tem no setor imobiliário. Vamos tentar perceber melhor esta área de atividade, como o programa Mais Habitação a afeta e se na prática menos alojamento local significa mais imóveis disponíveis para a habitação.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros, um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa.
É exatamente por aí que começo. Menos alojamento local significa ter mais casas disponíveis para arrendamento, nomeadamente em cidades como Lisboa ou Porto, ou mesmo para serem adquiridas, Eduardo?
Sim, não, de todo. E aqui é uma das grandes questões que nós temos com esse mais habitação, é que, na verdade, o mais habitação é menos habitação, como estão a falar, mas, acima de tudo, é menos turismo, menos economia, menos emprego, porque não foi feita nenhuma análise da realidade, do impacto. Ou seja, é um pacote que parece, no caso do alojamento local, um pacote de desespero, onde usa o alojamento local como uma espécie de um bode expiatório para arranjar alguns números que são fictícios, não é? Que vão ser fictícios, para vender a ideia de conseguir uma habitação. E só para explicar, alojamento local, a grande parte, mais de 70%, é fora de Lisboa e Porto, e está onde? No litoral. São as casas de férias, sejam casas, vivendas, sejam apartamentos de férias dos portugueses, que estão normalmente, boa parte do ano, fechadas,
claro.
E já tiveram, e que já nos últimos anos começaram a ser mais aproveitadas. Era algo que já existia há muito tempo.
Mas que as pessoas não usavam ainda, ou pelo menos para o alojamento local, com todas as licenças e tudo mais, certo?
Era um mercado ainda muito marginal, era um mercado muito paralelo há 10 anos atrás, e que até com as plataformas e tudo mais, começou a ser um mercado onde o próprio proprietário pode fazer a sua gestão e explorar de uma forma direta, e com isso ganhar um rendimento extraordinário a mais, ou seja, em casas que estavam vazias. A média de utilização de uma casa de férias são 30 dias. Depois, em Lisboa e Porto, especificamente, o alojamento local surge muito nas zonas históricas, que eram zonas com algum interesse turístico, que eram zonas onde tínhamos boa parte do parque imobiliário quase abandonado, em ruínas ou em estado, muito mau estado, né? Para ter uma ideia, fala-se muito hoje em Santa Maria Maior, uhum. Já começo logo
a Santa Maria
coração.
Maior é uma freguesia grande, abarca muitas zonas da cidade, quase todas elas históricas, não é? Chiado e outras.
Toda histórica, é o coração.
É o coração da cidade, sim.
É o coração, mas Santa Maria Maior, por exemplo, antes do alojamento local, tinha 44% das casas não eram usadas para habitação permanente, 32% estavam vazias, portanto, já era uma cidade ou um bairro fantasma.
Se não estou em erro, apanhou aquela zona ali toda da Baixa, certo? Da Baixa, digo, Rua da Prata, Rua do Ouro...
Baixa. É só um exemplo, apanha da Baixa, mas também apanha também ali Alfama, onde, por exemplo, tinham muitos imóveis devolutos de São Miguel.
Há uns anos, Alfama, aqui há 20 anos, não se podia lá passar, não é verdade?
Quando
que
iniciei,
a atenção era muito grande.
Não, quando eu iniciei, por uma questão até de segurança, meus filhos não andavam sozinhos à noite ali, né? Pronto. Mas isso para dizer o quê? Mesmo em Lisboa, o alojamento local cresce muito nessas zonas, que são zonas de potencial turístico, e que tinham um grave problema. Além de estarem decadentes, também estavam decadentes por uma questão de dificuldade de atratividade para habitação. Imóveis de 30 metros quadrados, 20, 30, 40 metros quadrados, T0, T1, segundos, terceiros, quartos andares com escadas bastante íngremes, sem condições, não entram carros em muitas ruas, nem escadas, até nem são ruas, não há estacionamento, não havia antes nem internet rápida, ou seja, não há infraestruturas, não há creches, ou seja, não era uma solução de habitação para aquilo que a classe média, hoje as famílias, por exemplo, precisam. Em parte, isso justificava também um pouco o abandono dessas regiões, além de precisarem de obras muito profundas,
sim.
Que tornavam inviável depois, por exemplo, o arrendamento, porque o perfil de quem vai arrendar casas, um T0, um T1 desses, um jovem, alguma coisa assim, não, infelizmente, pelos rendimentos que nós temos hoje, é um perfil que não consegue pagar muito, né? Portanto, o alojamento local foi talvez uma das únicas fórmulas onde se viabilizou aquilo que estava parado há décadas, que foi a reconstrução da reabilitação desse centro histórico. Com isso veio as casas, os espaços públicos, e houve aquela reabilitação toda. Portanto, boa parte dessas casas não tem sequer perfil para resolver qualquer coisa da habitação.
Ou seja, pelo menos da classe média, que normalmente será um casal com um filho, dois filhos, certo?
Exato. Mas mesmo de um jovem, imagine um T0, um T1 desse. Hoje nada se compra por menos 100, 150 mil euros.
Aonde, Eduardo? Exato. Diga-me. Não, pelo menos aqui na cidade de Lisboa,
mesmo nessas desses? De 30, 40... Sim. Porque o que há lá, nesta zona, não é comparável com o que há no resto da cidade, né? Mas nestas zonas históricas, estamos a falar de coisas de 30 metros... E que mesmo isso, hoje em dia, se calhar os valores são maiores. Mas há um tempo atrás, quando foram iniciados, comprados e até remodelados, qualquer empréstimo de 100 mil euros, hoje significa, qualquer compra de 100 mil euros representa um empréstimo, imagina, de 100 mil euros, hoje representa 500, 600 euros. Isso quer dizer que quem fez a reabilitação, quem pagou, quem tem o empréstimo no banco, não consegue pôr no mercado a menos de 500, 600, 700 euros para arrendamento um espaço, um T0, de 30 metros quadrados, que dá para um estudante e para o jovem que normalmente recebe isso de salário. Portanto, temos aqui um problema grave de rendimento.
Ou seja, para ver se eu percebo, se essas casas estão no alojamento local e viessem para o mercado de arrendamento, seriam sempre, nunca seriam preços acessíveis, seriam preços muito altos, isso? Então,
a questão que acontece, e aí estamos a falar Porto de Lisboa, porque os outros são casas de férias, claro. Né? Mesmo em Porto de Lisboa, há uma parte do alojamento local, não é a maior parte, mas uma parte, que são segundas casas, são os tais estrangeiros, incentivados pelo governo, por vários programas, às vezes só pela atratividade de Lisboa e Porto, que compraram casas, têm elas como segunda habitação, às vezes têm como primeira por causa do Golden Visa, residentes não habituais.
Sim.
E essas casas, mais uma vez, ficam fechadas 11 meses por ano ou mais e estavam utilizadas para alojamento local. Este é o outro segmento, que é um segmento de luxo. Esse segmento, se por alguma razão, ou por medidas dessas desproporcionais, desistem de fazer alojamento local, essas casas não vão para o arrendamento, elas são as segundas habitações desses estrangeiros de luxo.
Portanto, hão de arranjar outro fim para elas.
A maior parte deixam fechadas.
Até nem vendem?
Não podem arrendar, porque residente não habitual, Golden Visa, não pode ter isso arrendado. Mesmo assim, é gente de poder aquisitivo alto, ou seja, não tem necessidade nem interesse nessas casas de luxo.
E à partida não as vão vender, porque também aquilo é um investimento, é isso?
E até porque muitos não podem, senão perdem o próprio estatuto, claro, que já adquiriram. Né? Portanto, eu tenho aqui dois dos principais, isso representa a maior parte do alojamento local, né? Essas muito pequenas e essas de luxo. Isso não tem propensão para habitação, não tem perfil para habitação.
Mas espera, mas também há casos, e de certeza conhece aqui, sim, na cidade de Lisboa, pessoas que viram os seus contratos de arrendamento não serem renovados porque o senhorio resolveu dar outro uso, nomeadamente alojamento local, a esses imóveis. Isso também se passa, portanto, houve também aqui, em algumas zonas da cidade, em que isso se passou. O alojamento local também é acusado, em algumas zonas mais antigas, de ter descaracterizado, de ter trazido outro tipo de habitação. Todos já ouvimos falar casos de pessoas de mais idade que foram expulsas, entre aspas, das suas casas. Ou seja, isto também se passa, mas não é o grosso?
Bom, primeiro, 80% está no centro histórico, não é? O
sim.
Fora é marginal. Aliás, porque não tem grande interesse do alojamento local.
Claro, os turistas querem ficar em onde está a ação, como é óbvio.
Ninguém quer ficar,
claro.
Por isso que em Benfica não há, por isso que no Lumiar não há praticamente.
Se bem que havia medidas para tentar criar também aí, não era?
A verdade é que,
ninguém quer ir para
os
lá.
Pontos de interesse são outros, não? E depois, mesmo desta questão destas zonas com maior concentração, é claro que quando há uma reabilitação de uma zona que está abandonada,
toda a gente quer ir para lá.
E há uma valorização.
Claro.
Ou seja, uma ruína. Essa é a tal história que falam dos preços aumentarem, que se tornam incomportáveis, alguns têm que sair de lá. Às vezes, a questão não era tanto nas zonas históricas. A maior parte das pessoas mais idosas tem aqueles contratos antigos.
Sim.
Eu tenho inquilinos com, claro, contratos antigos que não vão sair de lá enquanto... Ou seja, enquanto estiverem vivos, no fundo, tem o direito de estar ali. O que acontece é nas renovações dos contratos, não? Ou seja, e a verdade é que quando há uma reabilitação muito grande de uma zona bastante debilitada, há um processo que não é especulativo só, falando de especulação, é um processo de valorização. Ou seja, uma ruína ou uma casa em muito mau estado não vale a mesma coisa que uma casa nova. Isso cria um aumento, obviamente, de preços.
Claro.
Agora, a grande questão é, há poucos dados sobre isso. Por exemplo, quando nós colocamos ali, fala sempre em Santa Maria Maior, cujos dados estão praticamente estão errados. Ou seja, quando falam em 70% é mentira. Ou seja, não há 70% de alojamento local. Hoje, há qualquer coisa com 46% registrados.
Dos focos que existem em Santa Maria Maior, é isso?
É. Isso foi uma alteração metodológica do INEC que trouxe uma ilusão. Eles diminuíram em 3 mil unidades, 3 mil casas, ninguém demoliu 3 mil casas de Santa Maria Maior, né, uma zona consolidada, porque consideraram que uma parte só, sabe lá por quê, do alojamento local não seria considerada habitação e retiraram da estatística. Só que agora, nos rastros, continuam a dizer o alojamento local, e aí apanham todo o alojamento local, aquele que foi retirado, representa, antes eram 10.600 casas, hoje são 7.600 casas em Santa Maria Maior, como se tivessem demolido 3 mil casas, né? E o alojamento local continua a pegar todo, ou seja, criou rastros completamente absurdos. Na prática, hoje, são 40 e poucos por cento.
Esses são nomes são vossos, da vossa associação?
Renal, é, oficiais.
Tem que dizer o que é que é o
Renal é o Registro Nacional do Alojamento Local, portanto, o que está registado efetivamente. Só que nisso saiu agora vários dados e estudos, por exemplo, a Câmara Municipal, saiu Inside Airbnb, Airbnb, que mostram que menos da metade desses estão ativos. Quer dizer, desses 40 e tal por cento, só 20 ou 20 e poucos por cento estão efetivamente ativos. E a pergunta é, o que é que aconteceu com o resto?
Sim.
E aí vamos, sim, na questão da pandemia. Aquilo que nós vemos...
Que eu iria lá já chegar, porque na pandemia houve uma série de pessoas que desistiram deste negócio. E eu queria lhe perguntar exatamente, é se quando desistiram desse negócio, o que é que aconteceu a essas casas? Essas casas foram para o arrendamento de longa duração? Foram colocadas no mercado para venda? O que é que aconteceu? Ou nada?
É o mesmo que vai acontecer agora. A grande questão é, uma parte foi vendida, uma parte para uso pessoal, mas aquilo que pôde ir para o mercado habitacional, que ainda tinha algum perfil, por exemplo, que eram já espaços um pouco maiores, foi todo absorvido pelos estrangeiros.
Foram comprados pelos estrangeiros?
Alguns comprados, mas a maior parte arrendada pelos estrangeiros.
Arrendada?
E é isto que está acontecendo no mercado. A procura é gigantesca.
Mas arrendamentos de longa duração?
Média e longa, ou seja, estamos a falar de 6 meses, 1 ano, 2 anos, no máximo.
Porque quem tem corrija-me se eu estiver errada, quem tiver uma licença de alojamento local pode fazer um arrendamento até 1 ano, certo?
Até 1 ano. Não é explícito na lei, mas é considerado não habitual, né?
Não é, ok.
Não é permanente.
Não é de longa duração, portanto.
Não é um arrendamento permanente, não é uma residência permanente, é temporário, sim.
Ok, certo.
E foi essencialmente para esse mercado. É o que vai acontecer agora também.
E isso foi porquê? Porque tinha valores muito avultados e só os estrangeiros é que conseguiam pagar? Ou ninguém queria dos portugueses morar nessas zonas?
É uma mistura dos dois, porque esses melhores imóveis são mais raros, né? Alguns que têm até elevador, outros que têm uma área maior, que têm um terraço. Os estrangeiros adoram, os estrangeiros vêm sozinhos para cá. Não tem esse problema da zona histórica, não tem carro.
E nesse chateiam do edifício não ter elevador,
nem
garagem.
Estamos a falar de estrangeiros com...
Capital.
Com dinheiro, com capacidade financeira. Estamos a falar muito dos nômades digitais, dos trabalhadores remotos. Eles vêm para cá, não tem carro. Não tem, adoram a parte histórica, adoram a vista rio. Não tem problemas com crianças, porque vêm sozinhos, ou seja, aquilo de subir e descer as escadas. E, portanto, para eles, algumas das grandes deficiências, que para a família típica portuguesa é complicado, para eles não é um problema. E mais, tem uma capacidade financeira grande. Então, esses apartamentos estão melhores, que até têm vista, eles têm uma capacidade de pagar o dobro ou mais do que um português pode pagar. Portanto, isso cria aqui uma procura, que é o grande elefante na sala hoje, que há uma procura gigantesca. Se formos ver os dados, estava a me lembrar dos dados do CEF, do ISCTE, do LX Habidata, se não me engano.
LX Habidata, sim. Exatamente. É uma plataforma que faz estudos muito assertivos e muito atualizados da área metropolitana de Lisboa, sim.
Se formos ver os dados do CEF, da entrada de estrangeiros, vamos
eles
ver,
usam dados todos oficiais.
Quase 50 mil entradas nos últimos 5, 6 anos, salvo erro. Dos quais a maior parte, se fizer a seleção pelos países que têm maior poder de compra, estamos a falar de 4, 5 mil por ano estrangeiros a chegarem com capacidade, provavelmente com capacidade financeira muito maior do que a nossa.
E que arrendam.
E que absorvem todo o mercado, que aparece, tudo que aparece. No alojamento local nós temos essa situação, que é quase tudo que aparece, que tem um perfil melhor, é absorvido por estrangeiros. Aquilo que não tem perfil não é absorvido por ninguém, que foi o que aconteceu na pandemia. Foram os tais que ficam encurralados, porque têm um empréstimo de 500, 600 e precisam daquilo para viver. No mercado tradicional, ninguém paga por um T3, um T0 com 30 metros quadrados isto, porque é um jovem, não tem capacidade. E, portanto, o alojamento local para eles era efetivamente a única saída que desse minimamente para pagar as contas, ou que fosse viável. E, portanto, isso vai continuar. Esta procura hoje é o que... Esta procura de estrangeira de grande potencial, ou seja, de uma condição de vida muito melhor do que a nossa, é o que está a puxar aqui o mercado. E quando sai alguma coisa do alojamento local, que é aqueles que têm, conseguem ter perfil para isso, está a ser absorvido por isso. É o que
ou
vai
seja,
acontecer.
Quando diz que saem do alojamento local, são pessoas que desistem da licença ou que as têm inativas, é isso?
Muitas vezes até mantêm a licença ativa.
Mas fazem os tais contratos até 1 ano.
Fazem até 1 ano, exatamente.
Então, e agora já falámos aqui de Lisboa, mas disse-me que 40 não, peço imensa desculpa, 70% do alojamento local está fora de Lisboa e Porto,
sim,
certo?
Sim.
Que realidade é que nós temos no resto do país? E onde é que está essa oferta de 70% do alojamento local? E o que é que vai acontecer com todas estas medidas que se têm falado,
sim,
do alojamento local?
Cerca de 10% no interior, nas zonas do interior, é o que se chama interior, pronto, mas a maior parte é praia.
Estamos e para aí estamos a falar de Algarve ou estamos a falar um bocadinho também aqui toda a costa?
Forte ao Algarve, ou seja, o Algarve é o distrito, Faro é o distrito número um do alojamento local, 40 mil registros. Seja,
caramba!
É, tem uma só? Parte. E digo exatamente o que diz o caramba só, é porque todo mundo sabe o número de casas que tem no Algarve, tem, salvo erro, 125 mil casas de segunda habitação. E, na verdade, só 40 mil é que estão registados como alojamento local.
Então quer dizer que... E as outras não são ocupadas?
Quer dizer que há muitas que não, as pessoas não querem e ficam fechadas. Claro. Ficam fechadas durante 11 meses. Mas há outras que, se calhar, ainda falta aqui um passo final, que mais habitação vai matar, que é um passo final de trazer para a legalidade as que faltam. Né? E são casas que foram, e as pessoas têm direito a ter essa segunda habitação, as casas de férias, vão continuar a ser. E não é porque o Mais Habitação vai asfixiar com uma taxa e depois, se calhar, vamos entrar como asfixiar, porque o objetivo é mesmo asfixiar no litoral, vai asfixiar com taxas ou colocar os condomínios contra. O fato deles terem que sair do alojamento local não significa que vai para a habitação. Nada, porque são casas
porque
de férias.
Porque são casas de férias, claro, que as pessoas não
agora,
vão...
a grande mentira disso tudo é que, em termos estatísticos, aquilo aparece como números a baixar do alojamento local, a cancelar, onde permitem uma narrativa depois do governo a dizer o que quiser, a dizer, conseguimos, olha, baixaram 10 mil casas, trouxemos para o mercado habitacional 10 mil casas, mesmo que sejam 10 mil casas de férias, não?
Esses 40 mil registros, só para nós também temos de ter aqui, percebemos a dimensão, a nível nacional, quantos alojamentos locais é que temos?
Nós temos 110, praticamente 110 mil alojamentos locais registados, não quer dizer que estão
ativos. Até o final do ano passado?
Até agora.
Até agora.
Até hoje.
Certo.
Nós temos o cálculo diário disso. Não chega a 110.
Até hoje, início de maio, só para quem nos está a ouvir saber que estamos a falar de início de maio.
Início de maio, exato. Temos 110 mil, mais ou menos 110 mil registados. Não?
E desses 110 mil,
40 mil estão no Algarve.
Estão no Algarve. No Algarve, distrito de Faro.
Faro.
De Faro. Portanto, isso sobra-nos 70 mil.
Exato.
E esses 70 mil, depois onde é que estão?
Temos Lisboa e Porto, 20 mil e 10 mil, são 30 mil total.
Sim.
O resto está espalhado essencialmente pelo litoral todo. Né?
Portanto, são 40 mil,
Costa
não é?
Costa Vicentina, depois...
Se não fiz mal as contas, são 40 mil. É. E isso equivale a quantas dormidas, quantos quartos? Se tiverem essa ideia. Então, porque, por exemplo, quando estamos a falar de um apartamento, pode ter dois quartos. Portanto, é um alojamento local, mas tem dois quartos disponíveis. Mais ou menos isso em termos de dormidas, estamos a falar de quê?
Não, vamos falar das dormidas, que é o peso que o alojamento local tem efetivo no turismo e na economia. Por quê? Porque são as dormidas que fazem os gastos.
Claro.
Ou seja, cada turista que dorme uma noite está a gastar no pequeno almoço, no almoço, está a gastar nas lojas, nos museus. Um dos problemas que nós temos aqui é o desconhecimento. Essa medida do programa Mais Habitação desconhecia por completo a realidade do alojamento local e o impacto que ele tinha. Por quê? Porque as estatísticas do INE não mostram. As estatísticas do INE mostram
os números.
Que o alojamento local tem 10,3 milhões de dormidas, que é 14% do que são as dormidas em Portugal. Só que o INE só contabiliza, por uma questão estatística, até europeia, 10 camas ou mais. Agora, é fácil de perceber que... A maior parte dos apartamentos, até mesmo das casas, não tem menos do que 10 camas e está fora das estatísticas. Agora, a Eurostat, né, que é a entidade de estatística a nível europeu, fez um projeto novo para ir buscar nas plataformas as dormidas destas menos de 10 casas, daquilo que a gente chama de short-term rental lá fora. E vejam o número que eles encontraram de dormidas que não constam no INE, 31 milhões. Isso quer dizer que o alojamento local abaixo de 10 anda perto dos 30 milhões, com 10 ou mais são 40 milhões, isso quer dizer que ao invés de 14%...
Os 14 milhões como assim?
Ou seja, no INE são 10 milhões, 10,3 milhões. Depois, no Eurostat, fora do INE, nas plataformas, ou seja, com menos de 10, são cerca de 30 milhões de dormidas. Se eu somar os 30 com os 10, porque um é menos de 10 camas, outro é mais de 10 camas, são 40 milhões de dormidas. Para ter uma noção do que é o impacto disso, quer dizer que as estatísticas oficiais do INE dão o peso do alojamento local nas dormidas de 14%, 13%, 14%. O peso real nas dormidas, trazendo esses 30 milhões que estão fora das contas, né, vai para 40%, 42% das dormidas. Ou seja, quase metade das dormidas em Portugal, no turismo, quase metade. As dormidas é o que faz o impacto econômico,
claro,
no PIB e tudo
claro,
mais.
Claro.
faz sem alojamento local. O que quer dizer que se eu errar na fórmula do mais habitação, eu não consigo nem habitação, mas destruo por completo o turismo. Não é o alojamento local, é o turismo, é muito mais grave. É o principal setor da economia, tem 40% das dormidas em alojamento local. Estas dormidas valem o pequeno almoço, o almoço, o restaurante, o café, a mercearia.
Sim, porque muitos dos alojamentos locais acabam por não ter pequeno almoço. Portanto, as pessoas saem, vão ao café do lado, não é da casa, para o tomar. Se tiverem no apartamento, podem cozinhar, mas se não quiserem, tem um restaurante ao lado. Sim, realmente há toda uma economia aí que depois é fomentada pelo alojamento local, claro.
E aquilo que nós olhamos, o impacto do turismo na economia, é feito disso. Não é só... o que é que ganha de receita os alojamentos, não, o que ganha as empresas de turismo, mas é que aquilo, o grande, o grosso, é aquilo que gastam os turistas no resto da economia. No caso do alojamento local, é na economia local, porque eles compram muito localmente, tal
sim.
história, ou seja...
Sim, 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 claro.
E até gastam mais na economia, como não tem o serviço, como tem um hotel, não,
claro.
São obrigados a gastar na economia local, ou seja, e este impacto não está a ser medido.
E vocês transmitiram essas vossas dúvidas ao governo, tiveram a oportunidade de ser ouvidos, e também que soluções é que vocês apresentaram, porque esta questão ainda vai ser discutida agora, ou mais habitação ainda vai ser discutida pelo Parlamento, mas eu calculo que tenham, ou pelo menos tenham perguntado uma opinião, o que é que vocês apresentaram de soluções em vez destas, por exemplo, se é que o fizeram?
Bom, primeiro, vamos entender o processo. A primeira coisa que aconteceu foi que nós não fomos consultados. Nós e ninguém, né? Mas nós não fomos consultados. Também, de todas as conversas que tivemos, não vimos um único impacto, um estudo de impacto, uma análise de impacto, conhecimento da realidade sobre alojamento local. Com ninguém que nós conversamos de todas as áreas do governo, tinham noção do peso, da importância do alojamento local, do impacto na economia, e ninguém fez esta análise. Ou seja, essas medidas, esse é o grau de irresponsabilidade que eu chamo grande, porque é uma condição básica para fazer uma lei, ainda mais uma lei que mexe com uma estrutura e coloca em risco um setor, é dizer, o que é que eu ganho com isso e o que é que eu perco com isto, né? Isto não foi feito. Depois, para entender aqui o impacto um pouco, é preciso entender o grau de gravidade que esses pacotes têm. Porque senão estamos aqui a falar qual foi a alternativa que vocês apresentaram. Acho que é importante entender, sem entrar em grandes detalhes,
sim,
que isto foi um ataque em várias frentes. Quando eu falo em várias frentes, foram em oito frentes de medidas, né? Cujo objetivo não foi só controlar, como dizia o governo, o alojamento local em relação à habitação, o crescimento do alojamento local. Não foi. O objetivo foi proibir as novas aberturas, sem dúvida, mas, acima de tudo, matar o alojamento local a curto e a médio prazo. Forçar o encerramento. E isto é gravíssimo no setor. Dou alguns exemplos de medidas que foram colocadas para isso. Criaram uma contribuição extraordinária, que é uma taxa, vamos chamar disso, uma taxa extraordinária, completamente descabida, que ninguém no governo soube me explicar as contas. Nós tivemos que traduzir as contas, e que tornavam inviáveis os negócios. Em alguns casos, as pessoas tinham que pagar mais do que aquilo que recebiam. Eram tão absurdas, porque é feita com uma base de uma estimativa. Estamos a falar, só para ter uma ideia,
sim,
na primeira versão, estamos a falar qualquer coisa como um apartamento T2 de 100 metros quadrados, 100 é mais fácil de que fazer os cálculos, que andava nos 7 mil euros de taxa, além do IRS, ou IRC, se for o caso, além do IVA, além de... Quer dizer, imagine o que é um apartamento. Agora baixaram, realmente, ficou em 4 mil euros.
Um pouquinho menos.
É, são 40 euros por metro quadrado, 4 mil euros. Mas, mesmo assim, imagine nessas zonas do litoral, onde as pessoas fazem um alojamento local por 3, 4, 5, 6 semanas. Tem gente que vai ter receitas de 10 mil euros, sobram ali 5 mil euros, e vão pagar só dessa taxa 4 mil euros. Mais IRS, ou seja, as tantas, no final, pagaram mais para o Estado do que aquilo que sobrou.
Mais vale ter a casa fechada, não é verdade?
Esse é o objetivo. Então, temos essa taxa, depois temos suspensão.
Novas emissões.
É. Aliás, vou antes. Aqueles que afetam a curto prazo. A questão dos condomínios. A questão dos condomínios, por lei do próprio PS, já estava mais ou menos resolvida. Nós não tínhamos problema com condomínio há anos já, desde 2018, quando mudaram a lei, que era quando há um problema num condomínio, o condomínio tinha o direito de fazer uma oposição, que era um pedido de cancelamento.
Sim.
Só mostrava que havia problemas reais e a Câmara depois analisava, tentava a mediação, se não conseguia, podia cancelar. Portanto, havia um motivo e havia um sistema simples, que era gratuito, que era fácil, não precisava de advogado nem nada. Agora, o que é esta nova alteração? É dizer assim, sem motivo nenhum, a maior parte do condomínio pode fechar, e se fechar, encerra na hora. Avisa a Câmara e encerra na hora. Isso quer dizer o quê? Eu dependo disso, a minha família depende disso, eu tenho funcionários, até criei uma empresa, eu tenho as pessoas da limpeza, toda uma economia que gira em torno disso. O condomínio disse, sem motivos nenhum, sem problema aparente nenhum, o condomínio disse que é para fechar, amanhã fecha essas portas eu fico sem atividade, sem rendimento, a minha funcionária da limpeza, do check-in, as pessoas que vivem em volta disso perdem o seu emprego. Os turistas todos que tinham reservas, porque a gente tem reservas para um ano para frente, ficam sem casa. Imagine no Algarve, onde essas reuniões de condomínio são feitas em junho, julho, agosto, para aproveitar que as pessoas estão lá.
Pois, vai ser um descalabro.
Um prédio toma essa decisão e, de repente, são centenas ou milhares de turistas que ficam na rua, pessoas que ficam sem rendimento, empresas de gestão, empresas de limpeza, que vivem em torno disso de uma hora para outra. Então, esta é uma das segundas questões graves. A gente nunca colocou em causa encontrar um equilíbrio. Quando houvesse problema num condomínio, havia uma fórmula, nunca se colocou isso em causa, sim. Né? Esta é a segunda, e é uma via até covarde, porque ela coloca nas mãos de um terceiro esta pressão de encerrar. Depois ainda a pressão não para nisso, aumentaram o IMI, ou seja, vamos usar um termo bastante popular, aldrabaram, e aí é imobiliário, aldrabaram a fórmula do IMI. O coeficiente de vetustez, que é aquele coeficiente que diz a idade do imóvel.
Do edifício, sim.
É.
Sim.
No alojamento local, segundo esta nova fabulosa medida, passa a ser 1. Quer dizer o quê? Todo alojamento local, mesmo que esteja na zona histórica e tenha 100 anos a casa, é considerado como se fosse uma casa recém-construída.
Então paga mais, claro.
Paga muito mais, ou seja, num caso desse vai pagar 2,5 vezes mais, porque seria 0,40 e passa a 1. Ou seja, o coeficiente é sempre 1. Além disso, no orçamento do Estado anterior, autorizaram as câmaras municipais a duplicarem o IMI. Significa que num caso de uma zona histórica dessas, se a Câmara também fizer um aumento de 100% no IMI, o IMI pode aumentar 5 vezes. Né? Isso é o quê? Mais um instrumento de asfixia. A ideia foi esta mesmo, vamos asfixiar. E...
Mas porquê que acha que é esse sentimento de asfixia? Acha que as pessoas, o público em geral aqui, até aqui tinha a ideia de que o alojamento local andava a roubar casas para o mercado habitacional, é isso? Talvez venha daí essa animosidade em relação ao alojamento local?
Não, acho que é um desespero do governo mesmo, político, puramente político. Ou seja, é aquilo que nos parece. Por quê? Porque o próprio governo, no PS, já tinha encontrado a solução das câmaras municipais quando havia zonas que consideravam de maior concentração.
Consolidadas, sim.
Que era o que nós chamávamos das zonas de contenção. Lisboa já tinha, boa parte da cidade, o Porto já acabou de implementar. Portanto, qualquer município, se quisesse, fazia um regulamento, se achasse. E o Estado resolveu passar por cima disso tudo e proibir, em boa parte, e assumir, digamos assim, essa responsabilidade de gerir diretamente o alojamento local. E o que é que parece transparência aqui? Essas políticas todas não vão dar, em boa parte, nada, ou vão demorar muito tempo. A construção de novas casas, medidas, são 5, 6 anos. E o que sentimos, mais uma vez, com o bode expiatório, eles precisam de algum número para dar a 6 meses, um ano e meio. E o alojamento local parece aqui o bode expiatório, que é um número fácil. Se conseguirmos dizer que encerramos 3, 4, 5, 6 mil alojamentos locais, porque isso... asfixiamos, porque fica inviável para alguém pagar 6 mil e receber 3 mil, encerra, e eu posso usar a narrativa de dizer depois, fechamos X mil alojamentos locais que foram para habitação. Por quê? Porque ninguém vai controlar se aquilo era uma casa de férias, se aquilo era uma casa de luxo e ficou fechada, e portanto é isso que nós chamamos dos números fictícios, de usar um setor todo, colocar em risco a economia por um desespero de sondagens, essencialmente, ou seja, ensino correu mal, saúde correu mal, a próxima batalha era habitação.
E acha que também está a correr mal, é isso?
A habitação está a correr mal não por culpa só desse governo, é uma questão estrutural.
Claro, claro, há coisas que nos transcendem, que não são coisas só da economia do país.
Agora, o que está a correr mal é a forma como se está a instrumentalizar isso para dar mais um truque da cartola, dizer, olha, arranjei aqui uns números aqui fictícios, né? Porque, veja em Lisboa, o que é que eles fizeram, Lisboa ou outros, o que é que eles fizeram nesse pacote de incentivo à migração? Disseram, nós asfixiamos, metemos taxas e MIS, vocês não vão aguentar, mas somos muito bonzinhos e temos do outro lado um pacote de incentivos. Quando eu faço incentivo, eu não preciso asfixiar nem torturar ninguém para sair para o meu incentivo, porque senão isso é chantagem, não é incentivo. Mas vamos olhar para o incentivo que fizeram. O incentivo é se migrar até o final do ano que vem para o arrendamento, não paga até 2030, supostamente, nem IRS ou nem IRC, seja o que for. Agora imagina o que, é que vai acontecer em Lisboa. Em Lisboa, vão migrar para onde? Para inquilinos com alto poder de compra, estrangeiros, ou seja, eu estou quase a dar um benefício fiscal para aqueles que eu já dei, os residentes não habituais e outros estrangeiros, para ficarem com casas a 1.500 ou 2.000 euros e se calhar terem um descontinho, porque o proprietário vai ter também aqui um desconto no IRS. Portanto, isso não tem lógica como política sequer habitacional, isso é mesmo para fazer números. Não?
E acha que, já que vai haver uma abertura para a atribuição de licenças no interior, que quem investe no alojamento local vai investir no interior?
Sim, se esse fosse a solução do interior para tudo, era muito fácil, né? Ou seja, nós proibimos a indústria no litoral e dávamos incentivo interior.
Era bom que assim, né, fosse, não é verdade? Claro.
Nós proibimos a abertura de hotéis e mandávamos todos para o interior, proibimos o alojamento local, só que não é assim que funciona. Ou seja, o fluxo, infelizmente, é um fluxo urbano que está indo para o litoral, é um problema estrutural. E não é assim tão fácil. O interior é importante, e acho que o interior tem um potencial de turismo. Também não podemos ter um crescimento muito rápido no interior, porque o interior não tem infraestruturas.
E nem tem capacidade para absorver, não é?
Claro. E o alojamento local serve como uma luva para o interior e para muitas zonas, né? E também, por quê? Porque tem dimensões pequenas, se coaduna muito bem com algumas ofertas mais de nicho. Agora, não vamos ter ilusão, se tenta isto desenvolver o interior há décadas. Não? O interior representa, em termos de turismo, para aí 10%.
Sim.
Se fosse assim tão fácil, né? Há algumas décadas que se fala nessa questão da redistribuição. Portanto, na verdade, eu não tenho nada contra incentivar o interior, mas não vamos nos iludir. Os pontos de atração principal estão no litoral, as cidades que atraem estão no litoral, os pontos de interesse turístico estão no litoral, as praias e o sol estão no litoral. Portanto, é uma zona a desenvolver, o que não significa que eu preciso matar o litoral para isso, não?
Claro. Só para terminarmos, como é que vê o futuro deste setor em Portugal? Como é que vê o futuro do alojamento local?
O nosso grande problema é que, com este pacote, eu não vejo futuro. Por quê? Porque mata curto e médio prazo, ou seja, quem é que vai investir em qualificação, renovação do seu espaço, em sustentabilidade, se não sabe se amanhã o condomínio vai encerrar as portas, se não sabe se esta taxa vai ser viável, ou seja, essa taxa vai absorver o pouco da margem que tem, impede a renovação. Portanto, eu vou ter. Mas, acrescento a isto, não se abrem mais alojamentos locais, pelo menos no litoral, naquilo que era o principal, que eram prédios habitacionais. Não aparecem novos conceitos, porque nos prédios habitacionais estavam também os hostels, estavam os guest houses, os boutiques. E, além disso, tem uma intransmissibilidade, que é não posso sequer mudar os titulares já existentes. Quer dizer, eu tenho um mercado completamente estagnado. Um mercado que vai morrendo aos poucos por asfixia e não é renovado. Se isso é 40% do turismo, o que está a se matar não é só o futuro do alojamento local, o que está a se matar é o futuro do turismo. Como é que eu posso ter um turismo competitivo, líder em sustentabilidade, se torna-se absolutamente sem nenhum interesse fazer qualquer investimento, porque eu não sei se a minha... Mais o fim das registros em 2030, se eu não tenho perspectiva, não posso exigir, nem ninguém vai convencer-me a investir em melhoria de qualificação, em sustentabilidade. Portanto, eu vou ter um turismo a morrer. E não é substituível pela hotelaria, de forma alguma. Para já teríamos que construir mais hotéis.
Os públicos também são diferentes, não é?
O que o alojamento local trouxe isso, foi a diversidade, o novo público. Por isso que foi um dos grandes incrementos do turismo. Né? E além disso, seria incoerente. Quer dizer, se em Lisboa for construir o mesmo número de hotéis que tem de alojamento local, não há mais nada nos próximos anos que se faça em nenhum prédio que sobrar, porque tem que ser tudo para hotelaria. Portanto, não tem lógica nem no ponto de vista da habitação. Por isso, é o que eu digo, é um ato, parece, de desespero, mas que não olha sequer e não mede os efeitos que vai ter no futuro. Portanto, é um contexto político que pode estragar o futuro, não só do alojamento local, mas da economia local e do próprio país.
Eduardo Miranda, muito obrigada. Terminamos assim o episódio 2. Contou com a edição e sonoplastia de João Martins e João Ribeiro. Obrigada ao nosso convidado por esta conversa e muito obrigada a quem nos ouviu. Até para a semana.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros.